começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito sobre pessoas narcisistas. Ao contrário do que muita gente imagina, a pessoa narcisista não é aquela que gosta muito dela mesma. Quer saber o que ela é de verdade? Então fica comigo nesse episódio. Gente, narcisista não é a pessoa que gosta muito dela mesma. A verdade é que as pessoas narcisistas são extremamente inseguras. Elas, apesar de demonstrarem aquele ar de superioridade, segurança absurda e muitas vezes até um ar de soberba, isso tudo é só a casca, é só a maquiagem, é só o filtro que elas usam para tentar lidar com a sensação de insuficiência. Com a sensação de não serem boas o bastante. Muitos narcisistas criam discursos autoelogiosos para suprirem a carência das palavras que gostariam de ouvir e não ouvem. O reconhecimento que gostariam de obter, mas não conseguem. Por isso falam tanto de si mesmos. Muitas vezes, a necessidade é como dizia Cazuza, mentiras sinceras me interessam. É repetir tantas vezes a mentira para ela ganhar feição de verdade. O interessante para quem se relaciona com uma pessoa narcisista é buscar compreender qual é o sentimento que dá sustentação para aquele comportamento. E isso vale para todo desafio no relacionamento. O comportamento é só a parte aparente do sentimento. É como se fosse a imagem de um iceberg. A parte que você vê fora do mar não é nem 10% daquilo que está embaixo da água. A ponta do iceberg é o comportamento. É o comportamento que a gente consegue observar. Mas abaixo dele existe um universo de sentimentos que dão sustentação para aquele comportamento. A pessoa narcisista costuma viver um sentimento de profundo desconforto em função do aparente desencontro entre aquilo que ela gostaria de ser e aquilo que ela acredita que é. Geralmente, a personagem que ela criou sobre ela mesma só existe no olhar do outro. A pessoa narcisista, no fundo, não consegue se ver como ela se projeta. Os momentos em que ela consegue ser quem gostaria de ser só acontecem quando ela se vê no olhar do outro. Ela é dependente do olhar, da admiração e do aplauso do outro. Por isso que você vê essa pessoa fazendo tanta selfie, tanta foto do corpo, por isso ela posta tanto sobre a própria rotina, sobre as aparentes conquistas. Se olhar no espelho não satisfaz essa pessoa, porque o espelho não mostra para ela quem ela quer ser. Muitas vezes até o espelho é bastante cruel. Ela precisa do espelho do seu olhar. Ela precisa do brilho dos seus olhos refletindo a imagem que ela projetou. Ela precisa do seu desejo para se sentir desejada. Por isso é tão importante distinguir pessoas com boa autoestima de pessoas narcisistas. Eu já vi muita gente que gosta da própria imagem ou da pessoa que se tornou se sentindo culpada pelo amor próprio. Ela se culpa pelo amor próprio por confundir autoadmiração com narcisismo. E não existe nada de errado em gostar da pessoa que se é. Não existe nada de errado em se olhar com admiração no espelho. Não existe nada de errado em se amar. Na verdade, esse é o ideal de relacionamento que a gente deveria ter com a gente mesmo. Amor próprio é bem diferente de narcisismo. Outro ponto muito interessante da gente observar é que a nossa sociedade atual, ela meio que leva as pessoas à condição narcísica, porque as redes sociais tentam a todo momento fazer a gente crer que que não somos o que somos. Que nós seríamos, na verdade, o que os outros pensam que nós somos. Por isso que você vai ver tanta gente viciada em curtidas, comentários e compartilhamentos. Recentemente eu vivi uma experiência bem curiosa sobre essa coisa do olhar validador das redes sociais. Ano passado, quando eu voltei a lecionar em uma escola de ensino fundamental, eu vi de perto como os números das redes sociais podem levar as pessoas a criarem julgamentos sobre você. Era a primeira aula, eu estava numa turma lá do ensino fundamental, eu estava me apresentando, falando que eu estudei para estar ali, onde eu havia trabalhado antes de trabalhar ali, e falando da minha vontade de aprender com aquela turma. Mas nada disso gerava tanta curiosidade nos alunos. Até o momento em que um aluno jogou meu nome no Google e encontrou meu Instagram. Eu nem sabia que ele estava me pesquisando naquele momento. Daí, do nada, ele pergunta: "Professor, você é famoso?" Eu respondi: "Olha, talvez eu seja famoso para minha mãe." E ele logo me interpelou dizendo: "Então por que você tem mais de 20 mil seguidores no Instagram?" Nesse momento, a turma toda começou a me pesquisar, vasculhar minha vida nas redes sociais, e um aluno conseguiu encontrar lá o meu canal no YouTube. E ele falou bem alto para toda a turma: "Gente, o professor é famoso mesmo. Ele tem 200 mil inscritos no YouTube. Ele tem mais de 28 milhões de visualizações." E aí começaram a vir várias outras coisas curiosas, algumas até que eu gostaria que eles não encontrassem e tal. Mas naquele momento eu passei a ser uma pessoa interessante para eles. Minhas 3 graduações não diziam nada sobre ser um bom professor. Minhas 2 pós-graduações não me credenciavam a ser uma pessoa interessante para eles. Meus 30 anos de experiência em sala de aula pouco importavam perto da relevância que eu aparentava ter por causa dos números das redes sociais. Esse comportamento de medir pessoas pelo engajamento nas redes sociais não é coisa só de adolescente, não, gente. Muitos de nós já caímos na mesma cilada de escolher um restaurante, um curso ou até um médico pelo número de seguidores, curtidas e comentários que essas pessoas ou situações ou lugares possuem. No mundo que existiu antes das redes sociais, cada um era o que construiu com a própria história. Do Orkut para cá, cada um é o que parece ser a partir da narrativa que criou de si mesmo. Uma vez, um produtor de eventos me procurou para dizer que eu havia ganhado o reconhecimento de palestrante do ano por parte dos empresários do estado do Espírito Santo. Eu fiquei muito honrado, agradeci, e ele me disse que haveria uma cerimônia de entrega dessa premiação. Eu fiquei mais feliz ainda. Só que na sequência ele me disse o seguinte: que para eu participar dessa cerimônia e receber meu prêmio, eu deveria investir um valor de R$6.000. E eu decidi perguntar para ele o seguinte: se eles podiam enviar para mim aquela premiação sem eu ir ao evento. E ele me respondeu que só receberia quem pagasse antecipadamente. Como eu escolhi não pagar, meu nome foi cortado da cerimônia, da homenagem, e eles encontraram uma outra pessoa que aceitou pagar. Daí eu comentei isso com outras pessoas do meio e fui informado que, na verdade, existe uma indústria do autoelogio. Vários eventos que você paga para simular estar recebendo um reconhecimento, uma homenagem, um diploma, que tem como único mérito a sua capacidade de investimento. Quem promove isso atua como um cafetão da vaidade alheia. São profissionais que perceberam que no mercado existe muita gente com carência afetiva e que essa carência pode ser suprida com essas homenagens fake. E isso prova o quanto estamos empurrando as pessoas para o narcisismo e para a condição de insegurança, insuficiência e carência. Pessoas dispostas até a pagarem para que alguém diga para elas aquilo que elas gostariam de ser e acreditam que ainda não são. Tristes tempos, tristes tempos. Para fechar o nosso episódio, eu digo que o narcisismo nem seria a doença, sabe? Ele é um sintoma dos descaminhos da cobrança por relevância que todos nós, em algum grau, acabamos vivendo. No passado, se dizia que todo mundo seria, no futuro, famoso por ao menos 15 minutos. O futuro chegou e vemos que todos nós somos famosos para ao menos 15 pessoas. Algumas pessoas possuem mais dificuldade em lidar com essas cobranças e vão acabar demonstrando comportamentos narcísicos, como, por exemplo, aquela aparente arrogância, prepotência e soberba. Tudo isso para dar conta do mal-estar que elas mesmas sentem. Compreender esse jogo de cena é vital para se relacionar com colegas, amigos ou amores narcísicos. E só para grifar mesmo, amor próprio não é narcisismo. Na verdade, seria até o oposto. Não se culpe por admirar a pessoa que você se tornou. É isso que te difere do narcisista. E esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E eu quero te agradecer muito por não me deixar sozinho durante todo esse tempo, tá bom? E te pergunto, como seria se você enviasse esse link para os seus grupos de WhatsApp e ajudasse mais gente a diferenciar amor próprio de narcisismo? Eu penso que esse seu compartilhamento vai ter o poder de ajudar muita gente que você gosta e que você quer ver bem. Compartilha aí, vai. Faz bem fazer o bem. Aproveita e vai também lá na descrição desse episódio no Spotify e participa da enquete. Eu deixei uma brincadeira lá, bem legal, para você montar a pessoa perfeita, tá? Quais seriam os ingredientes que você usaria na fórmula da pessoa ideal para estar com você? Tá bom? Vai lá e participa. Eu quero ver a sua opinião. Eu quero ver você nessa brincadeira também, tá? Eu fico por aqui e te aguardo em um novo episódio. Um forte abraço e até a sua próxima vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?